Define parameters of program.
Olá, eu sou a Bruna Mata, dubladora da Chile, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis.
Olá, muito boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos começando pontualmente atrasados às 21 horas e 4 minutos, mais uma edição do Track Brasilis ao vivo, desta vez para fazer aquele comentário de fechamento, aquela arredondada da primeira temporada de Starfleet Academy. Para bater esse papo comigo hoje, estão a bordo a Mariana Gamberger. Boa noite, Mari, seja bem-vinda.
Boa noite, Salvador. Boa noite, Roberta, Murilo, pessoal do chat. Um prazer. Fechamento depois desses 10 episódios aí de Starfleet Academy.
É isso aí. Também está com a gente Murilo Von Groll. Boa noite, Murilo. Bem-vindo.
Boa noite. Muito obrigado. Muito animado para a gente ter.
É isso aí. Também a Roberta Maná de volta aqui com a gente. A felicidade de recebê-la, Roberta. Boa noite. Bem-vinda.
Buenas. Que bom a gente fazer esse fechamento depois de vários episódios por aí que a gente... Gostou, eu tava brincando, né, antes da gente entrar no ar outro dia, eu disse assim, ah, gente, eu só falei bem da série, mas enfim, hoje eu vou tentar dar uma bad vibe, assim, ah, não gostei de alguma coisa, vou tentar puxar aí para não ser muito repetitiva.
vamos procurar, vamos ver, todo mundo deve ter alguma coisinha, mas no geral Verdade. Acho que a impressão aqui de todos é que a primeira temporada foi um sucesso, talvez até para algum surpreendente. Para mim, certamente foi. Eu esperava que a série falasse menos comigo do que ela acabou falando. Então, vamos discutir tudo isso aí muito em breve. Mas antes, eu quero lembrar vocês. Bom, em primeiro lugar, quem está aí já deixa o seu joinha. Aquele ritual todo, vocês conhecem. Deixa o seu joinha. Se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades, porque teremos muitas novidades. Inclusive, nesta live de hoje, temos algumas novidades para apresentar sobre a STXP, o grande evento que vai acontecer no dia 2 de maio para celebrar os 60 anos de Star Trek e que você não pode perder. Vai ser lá no Teatro Casper Libero, na Avenida Paulista 900, e vocês têm que estar lá. Por quê? Porque a Robin Curtis, a atriz que fez a Tenente Savick, que estará com a gente lá para celebrar os 60 anos de Star Trek. E também teremos muitas outras atrações, uma das quais eu vou apresentar para vocês agora. Novidade, exclusividade, não divulgamos em lugar nenhum. E vai ser um elemento muito bacana da abertura do nosso evento. Um rapaz nos procurou no perfil da STXP, falando, olha, tenho essa ideia aqui, o que vocês acham e tal. Putz, achamos a ideia muito boa e agora nós vamos apresentar ela oficialmente para vocês. O responsável por dar essa notícia é o Thiago Adamo. Então, ouçam o que ele tem a dizer para vocês.
Fala, pessoal da STXP. Meu nome é Thiago Adamo, sou compositor de trilhas sonoras para games. E venho trazer uma novidade para o evento. Nós vamos fazer uma apresentação musical com um quarteto de cordas, o quarteto NCC-1701, criado exatamente para esse evento, com arranjos originais, feitos baseado em grandes músicas de Star Trek, para vocês curtirem aí no evento. Uma grande homenagem musical a esses grandes compositores. Junto comigo, o compositor e maestro Rodrigo Faleiros me ajudou a fazer esse trabalho maravilhoso, que espero que vocês adorem e gostem muito no palco da STXP. Vejo vocês lá e um abraço.
É isso, teremos então uma atração musical, uma coisa que eu tô achando maravilhosa, modéstia à parte, no que nós estamos fazendo na STXP, é que nós estamos englobando várias artes, porque afinal de contas, Star Trek é um grande produto criativo que envolve tantas artes, e agora a gente agrega mais uma das artes para o palco da STXP com a música. Já teríamos naturalmente literatura, porque vários autores de livros, como o Érico Borgo, estarão presentes. Já temos pintura e desenho, porque afinal de contas o Will Hills vai dar a sua masterclass de desenho lá. E, claro, temos cinema, evidentemente, porque estamos falando desse tema, e produções televisivas e produções de cinema. Teremos os dubladores, que são atores, representam a arte da atuação. E agora ganhamos também aí a presença musical com o NCC 1701, o quarteto de cordas que vai abrir a STXP. Você que ainda não comprou seu ingresso, não sei o que você está esperando. Porque se você entrar no site agora, você pode comprar seu ingresso e tem também outra novidade que está lá. Vamos mostrar o site aqui para você enquanto eu conto para vocês o que temos de novo lá no site. Esse é o site da STXP, você já deve ter visitado. Se você não visitou ainda, eu não sei o que você está esperando. Ele mostra o evento, o teatro, onde a gente vai realizar ali a nossa convenção. Mostra as atrações, todos os destaques, quem vai estar presente. Claro, Robin Curtis é o principal nome, ela que fez a Tenente Savick em Jornada nas Estrelas 3 e Jornada nas Estrelas 4. E agora nós temos, além dos hotéis que já apoiam o nosso evento, que você tem desconto de 30% se você vier de fora de São Paulo, nós temos também a loja do site. A loja do site nós estamos abrindo agora com os primeiros produtos da STXP que você pode adquirir. E, claro, eles ajudam a gente a financiar esse e outros eventos. Então você pode adquirir a caneca da STXP, o bottom da STXP e o pôster que o Will Hills fez para nós da STXP. Lembrando que ele fez um segundo pôster que nós apresentamos na semana passada e que vai estar aí oportunamente também para venda. Então você pode adquirir esses produtos, pode adquirir também o seu ingresso no site. Lembrando que estamos chegando nos últimos dias do terceiro lote. Você não vai querer perder essa chance e deixar para a última hora, porque não vai ser vantajoso para você. Vai e compra assim que possível. É possível parcelar, você pode acomodar aí no seu orçamento, mas não deixe para a última hora, compre, porque estamos chegando nos últimos dias aí do terceiro lote. Bom, gente, fizemos a propaganda, falamos da STXP, stxp.org, e agora vamos falar de Starfleet Academy, porque, afinal de contas, foi para isso que nós viemos aqui hoje. Aliás, semana que vem vocês já anotem aí na agenda, todo mundo, vai ter uma live inteira sobre a STXP. E aí vamos apresentar a programação completa, uma coisa que a gente está desenvolvendo aí de forma artesanal, e finalmente vamos poder apresentar uma visão completa do evento, tudo que vai ter, como vai funcionar, tradução simultânea, como vão ser todos os elementos do evento na live da semana que vem. Mas essa semana, Starfleet Academy. Começo perguntando para vocês o seguinte. Desde o começo dessa terceira era televisiva, as séries live action vêm tendo uma dificuldade entre adaptar o que a gente estava acostumado a ver em Star Trek, o formato mais episódico, com essa nova era do streaming que parece forçar muito a direção da serialização. Depois de todos os aprendizados que a gente viu em Discovery, Picard, Strange New Worlds, vocês acham que Starfleet Academy talvez seja a melhor adaptação a essas duas necessidades, essa coisa de ter o sabor episódico de Star Trek e, ao mesmo tempo, ter uma serialização que mantenha o público engajado episódio após episódio? Podem achar que não, podem achar que Strange New Worlds fez melhor, podem achar, enfim. Quero ouvir de vocês o que vocês acharam depois de ver uma temporada completa de Starfleet Academy. Vou começar pelo Murilo, que está com a cara mais, não sei o que falar.
Eu acho que a terceira era ela foi amadurecendo o encaixe, acho que Discovery, eu não tenho nada em particular contra séries mais serializadas, mas acho que Discovery peca um pouco nisso, acho que Strange já tem um equilíbrio melhor. E a Academy tem o melhor equilíbrio de todos. Acho que é uma curva de ascendência da terceira era, essa questão, pelo menos, mas é uma questão muito de gosto, né? Acho que não tem um jeito certo, um jeito errado de fazer televisão nesse sentido. Mas o formato de Academy, particularmente, me agrada muito. Não que eu ache ele tão agressivamente diferente do formato de Strange, mas a gente conseguiu ter histórias diferentes, sempre com temperos diferentes. A gente sempre falou aqui nas lives dos episódios, é que às vezes era um episódio mais... aquela história de dar sopra e bate, né? Então, episódios mais tensos, episódios mais leves, e sempre o controle da história. Quando o Paul Giamatti apareceu no primeiro episódio, fiquei com medo de todo episódio ser a caça do Paul Giamatti, ficar naquela história lá. Eu acho que não foi o caso, sabe? Acho que a série soube lidar e soube equilibrar cada episódio com a sua história, sendo uma grande história. E, na verdade, acho que o equilíbrio pendeu até mais para ser episódico, ser serializado. Tanto que no episódio dos miolos a gente comentava que, O Caleb esqueceu da mãe dele, é um ponto que tá no começo e retorna no final. Então foi um equilíbrio, e eu acho que foi um equilíbrio pendendo mais pro episódico, que pra Star Trek, eu acho que cada série tem a sua vocação, acho. Nem todas as séries do mundo tem que ser episódicas, nem todas as séries do mundo tem que ser serializadas. Vai muito do que a série pede. Academy, uma em particular, que eu entendo que pedia ser mais episódico.
Boa. Mari, eu vejo uma certa distinção entre o que Strange New Worlds faz e o que a Academy fez, no sentido de que Strange New Worlds, por mais que eles busquem fazer essa serialização dos personagens, é como eles descrevem, né? Então, digamos, os sentimentos e as emoções dos personagens vão de um episódio ao outro e os contextos pessoais deles também transbordam entre os episódios. Mas, assim, a gente espera de Strange New Worlds uma coisa mais parecida com a série clássica em termos de formato, ou seja, que as histórias estejam mais centradas na aventura da semana do que propriamente na vida pessoal dos personagens. E em alguns momentos, Strange New Worlds pareceu colocar de lado essa questão e simplesmente fala, não, esse episódio vai ser sobre o casamento do Spock com a T'Pring e pronto, e acabou. Ele não se preocupa em dizer, não, tem a aventura e tem a história pessoal que corre paralelo. Ele foca na história paralela. Isso pode ter frustrado, eu acho, alguns fãs que esperavam uma coisa mais parecida com a série clássica nesse contexto. Mas Academy, por sua vez, e aí eu jogo para você, me parece super adequada para isso. Porque nós estamos falando de jovens cursando ainda a academia, e é natural que as histórias pessoais deles tenham primeiro plano. Você espera de uma série como Academy que os personagens estejam no primeiro plano e não a aventura da semana. Nesse contexto, eu acho que eles foram muito bem-sucedidos, porque conseguem desenvolver os personagens e entregar a aventura da semana como uma coisa que anda em paralelo, sem criar esse ruído que às vezes, não sempre, eu gosto muito de Strange New Worlds, mas às vezes eu sinto em Strange New Worlds do tipo, puxa, vamos ficar nessa da Laan dançando com o Spock durante 5 episódios e tal? Diga aí o que você pensa.
Eu acho que assim, os seriados em si foram evoluindo ao longo do tempo. Se a gente pegar a Era Berman, a gente tinha lá TNG, que era completamente episódica e não tinha nada de desenvolvimento de personagem. Deep Space Nine, quando surgiu, a coisa dela ser estacionária, ela proporcionou você poder ter uma certa serialização, né? E o mundo ali começou a também ter mais. A gente tinha muita série procedural ou a gente tinha novela, né? Ou era aquela novela, então, que era aquela historinha que começava no capítulo 1, terminava no capítulo 1000, ou tinham as séries procedurais que também tinham N episódios que você tinha ali, cada um, não importava o que você assistisse, não tinha problema, porque não tinha serialização nenhuma, nem dos personagens, nem das histórias, nem nada, né? E eu acho que com a coisa do streaming, foi se mudando, né? E eu acho que você agora, por exemplo, você tem um Strange New Worlds em que você pode ter um formato mais episódico com os personagens tendo seus arcos de história, porque você tem uma nave que vai viajando por aí, mas nada impede que você tenha episódios assim que acabem falando somente sobre um personagem, sobre a vida ali na Enterprise, e você não vai encontrar outros planetas. Mas entendo a frustração das pessoas que preferiam que só fosse assim, que a série, sei lá, os formatos sempre fossem, essa série é serializada, então ela só pode ser serializada. Ah, não, essa série é episódica e só tem os arcos dos personagens que permeiam as histórias. Eu não sou muito presa a isso. Eu acho que se as histórias sendo contadas são boas, não tem problema, né? Mas é legal quando você tem diversificação. Então, é legal que Discovery tinha uma serialização pesada, em que você assiste todos os episódios do começo ao fim e conta uma história única, com alguma coisa ali, com começo, meio e fim, em alguns episódios. Você tem o Strange New Worlds, com essa coisa mais episódica, mais com os arcos dos personagens, que eu acho super importante, que é algo que para mim é fundamental e que hoje a gente tem muito mais. É difícil você ter as séries em que você não tem uma serialização dos personagens. E Starfleet Academy, o fato dela ser uma escola, ainda que você esteja dentro de uma nave, ela também está meio estacionária ali, em São Francisco. E você tem que ver a evolução dos alunos durante o ano letivo. Então, é possível que você tenha ali uma serialização, mas você também pode contar histórias com começo, meio e fim, né? Mas sempre com essa coisa que eu gosto, que eu falei, que é você ter os arcos dos personagens. E aí você pode fazer uma mistura aí, contar boas histórias. Eu acho que Starfleet Academy conseguiu dosar bem essa apresentação, como por ser o primeiro ano, então você tem que apresentar todos os personagens, você tem que desenvolver todos os personagens, a interação entre os personagens. Acho que eles conseguiram isso muito bem. E eles trouxeram essa coisa do mundo ali, né? Da criação do século 32, que a gente tinha visto pouco em Discovery. Como que estão os grandes personagens aí desse universo, né? Os Klingons, os Cardassianos, os Genradar, né? Então você começa a ter um pouco disso. Então eu acho que eles conseguiram dosar tudo isso. Eu acho que todas as histórias meio que têm um começo e fim, têm um objetivo ali para se contar. E, claro, como você está na escola, os personagens têm que ter uma evolução e eles têm as interações, tudo. Então, eu gosto bastante desse formato que Starfleet Academy conseguiu mostrar para a gente. E aí tem, o vilão aparece no primeiro episódio, aparece no meio, depois aparece no final. Então, tem uma coisa acontecendo, mas não é só isso.
Outra coisa, Roberta, que eu vejo como um grande contraste entre essas duas versões aí de serialização com episódico que a gente encontra em Strange New Worlds, por um lado, e no outro lado pela Academy, é que Strange New Worlds é aquela montanha-russa maluca, no tom. Né? Então, um episódio é uma sátira, outro episódio é um musical, o outro episódio é um terror, o outro episódio... Quer dizer, ele tem uma variação temática muito agressiva, até mais agressiva do que a gente via na série clássica. A série clássica já tinha disso, mas aqui eles elevam a enésima potência. Já a Academy me parece um produto que você enxerga a identidade do produto. Os episódios, por mais que tenham alguns que tenham mais humor, outros que tenham menos humor, mais drama, menos drama... Eles têm, digamos, o mesmo sabor. É uma coisa que você pode assistir sequencialmente sem ser impactado do tipo, poxa, eu tô aqui morrendo de chorar e agora vem uma comédia. Não, dá para você seguir, assim, digamos, fazer o famoso binge-watching, que virou uma coisa mais corriqueira hoje em dia, mais palatável, eu acho, do que em Strange New Worlds. O que você pensa disso?
Eu achei que eles conseguiram dosar muito... Acho que foram muito felizes, assim, nessa ideia de dosar episódios, porque acho que a gente teve, sim, episódios com mais ação, outros episódios de apresentação de personagem, outros episódios em que a gente teve pouca ação, mas bastante desenvolvimento, teve episódios que avançou, né? Quer dizer, assim, se a gente for pensar no arco inteiro, a gente começou com o episódio apresentando o contexto, apresentando os vilões, depois apresentando um pouco mais de contexto da federação e todas as dificuldades, as relações. Aí depois personagem, 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 personagem. Lá pelo episódio 6, a gente volta com o vilão. Então, a gente teve esses ups and downs, mas eu acho que foi muito... foram muito felizes na colocação desses episódios, sabe? Na ordem deles, porque eu acho que eles deram essa... Primeiro, acho que eles deram alguns respiros, né, pra gente, mas eles também conseguiram fazer com que na apresentação a gente tivesse aqueles personagens bem caricatos, assim, né? Bem, né? Era bem o tipo, assim, tem o bully, tem o cara que é o, né, que é o encrenqueiro, não sei o quê. E aí, ao longo desses episódios, principalmente os de apresentação de personagem, a gente conseguiu começar a ver as evoluções. Então, a gente já tem personagens. Todos os principais, né? Eles já são mais multifacetados pra gente. E aí, isso faz com que a gente se importe. E aí, quando chega a ação, quando volta o vilão lá no meio da série, né, no episódio 6, a gente, aquilo já bate de outra forma, né, porque a gente se importa mais com aqueles personagens, e aí depois volta, né, aí a gente tem um trauma, aí a gente tem tentando superar o trauma, não sei o quê, chega no final, aquele final que eu achei maravilhoso. Então, assim, eu acho que eles conseguiram mesclar bem os episódios mais calmos, com mais ação, de uma forma, assim, que a temporada, para mim, ela ficou bem redonda, sabe, nesse sentido, assim, no sentido do ritmo da temporada. E concordo contigo, assim, eu gostei muito de Strange New Worlds, me diverti bastante, assim, essa última temporada, assim, para mim foi um pouco... mais difícil, assim, não foi tão impactante quanto as outras, mas ainda assim achei divertido. Acho que eles tomaram mais riscos, assim, acho que Strange New Worlds foi uma série muito mais arriscada em termos de linguagem, de tudo, né, do que Academy, e talvez acho que tenha sido para o bem isso, assim, de Academy ter seguido um pouco mais o livro, né, by the book, aquela coisa mais tradicional, até assim, porque é a primeira temporada, né. Eu acho que Strange New Worlds, ele começou na primeira temporada também mais normalzinho, entre aspas, né? Porque a gente teve alguns episódios, assim, naquele do doutor, que ele imaginou o livro na cabeça dele, né? Teve episódios, assim, meio fora, mas ainda assim eles estavam todos dentro de uma normalidade, entre aspas, muito entre aspas. Então, acho que tu consegue botar a série em pé assim, sabe? E aí depois dá para tentar, assim. Mas eu acho que eles fizeram bem com Starfleet Academy em vários sentidos, inclusive nesse.
E claro que ter sido mais convencional, por assim dizer, não eximiu a série de ser envolvida em polêmicas infinitas, que é uma coisa que acontece desde que tentaram pela primeira vez fazer uma releitura de Star Trek. O pessoal não lembra, nos anos 70, com a série animada, os fãs, não, Star Trek não é desenho animado, vai virar um cartoon, não pode, é péssimo. Não, e o Gene Roddenberry e a DC Fontana tentando convencer. Não, a gente vai fazer Star Trek de verdade, só que em forma de desenho. Aí depois chega a nova geração. Não, você não pode substituir o Kirk e o Spock. Isso não é Star Trek. E aí no final a nova
careca,
geração
ganha. Careca, Capitão Careca, onde já se viu?
Aí Deep Space Nine. Não, Star Trek é ir para outros mundos. Você não pode ficar parado no mesmo lugar. A série é Dark, não é Star Trek. Aí vem Voyager, ah, é só uma reciclagem da nova geração, isso não é Star Trek. Aí vem Enterprise.
A Capitã é mulher, reclamaram pra caramba da Janeway, né? Ela sofreu, a Kate Mulder.
Ameaça de morte, inclusive, né?
As coisas absurdas, entendeu?
Pois é, Enterprise é aquela coisa, não se encaixa no cânone, porque não tem uma Enterprise antes da Enterprise clássica, não sei o que, isso aqui não é Discovery. Ah, não, esse motor de Spock nunca existiu no século 23, que loucura é essa, não sei o que. Então, assim, não tem uma série de Star Trek que não tem um segmento de fãs que vá encontrar problemas, porque é isso que o fã faz, tudo bem, tá certo. Ele pode ter a opinião dele, achar que não é legal, e tudo bem. Mas a gente viu uma carga um pouco maior em cima dessa série, eu acho, até que me surpreendeu, porque já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira produção dessa era televisiva com Alex Kurtzman. E essa causou um pouco mais de ruído, digamos assim, até mais do que Discovery, que foi aqui, acho que teve a reação mais visceral. Vocês acham que isso diz mais sobre a série ou sobre o momento que vivemos? Mari?
Certamente é sobre o momento que vivemos. Eu acho que, infelizmente, a polarização que existe aqui no Brasil e no mundo, entendeu? Que acometeu, tudo é ou é isso ou é aquilo. Somos nós contra vocês. E isso acabou chegando aqui em Star Trek, que é uma coisa absurda, né? Quando a gente pensa sobre tudo que Star Trek prega e significa, você ter esse tipo de coisa acontecendo no fandom, entendeu? Acho que não ajudou a coisa do cara do governo do Trump fala mal, e aí vai saber quantas pessoas que ficam indo em chats e dando nota zero no MDB e não sei o quê, são pessoas que realmente assistem Star Trek, que não são minions que estão ali só para para ser do contra, entendeu? Ah, não, disseram que isso daqui é woke, disseram que isso aqui é contra. Então, nós vamos ser contra, né? E, assim, esse termo woke também é super problemático, porque, assim, se apropriaram do termo, para distorceram ele, né? Distorceram o significado, e aí, assim... É, o woke é querer ter a diversidade, é você fazer com que as pessoas sejam representadas, é você assistir um seriado e, independente de quem você seja, homem, mulher, gay, cis, hétero, trans, não binário, você se vê ali. Né? É até interessante a Carice Brooks, que faz a Sam, falou numa entrevista, ah, minha família assistia lá Star Trek, mas eu não me interessava, porque eu não tinha nenhuma conexão com a série, até ela ver Discovery, a hora que ela viu o Sunico, ela falou, não, agora eu me identifico, agora tem alguém que eu posso olhar e eu quero ser, entendeu? Então, assim, eu pergunto para essas pessoas que acham que woke é uma coisa ruim, o que, que elas querem? Que não tenha nas séries de Star Trek mulher em posição de poder, gays, lésbicas, casais homoafetivos, não binários, negros. Eles querem o quê? Que só tenha homem branco cis? É isso que eles querem? É isso? Entendeu? Não, eles querem. A maior parte das pessoas que assistem são homens? Ok, pode ser. Mas por que a maior parte é homem que assiste? Será que não é porque eles ali conseguem se ver e terem os seus heróis ali? Tem o Riker, tem o Picard, tem o Kirk, o Spock como heróis? E as mulheres? Pô, a Janeway teve que ser a primeira ali, ou antes a Kira e a Dax um pouquinho, a Janeway. Agora a gente tem a Sonico. Pô, para as mulheres negras terem uma mulher numa posição de comando, entendeu? Ali que elas podem se espelhar, sabe? Então, assim, as mulheres são 50% da população. E aí você vê, por exemplo, heróis. Estava fazendo aqui uma pesquisa aqui. Heróis da Marvel e heróis da DC. Tipo, 78% dos heróis são homens. E 21% são mulheres. Então, assim, se você quer que todas as pessoas assistam, elas precisam estar representadas. Precisa ter essa representatividade no seriado. Star Trek é sobre isso. Infinitas diversidades, infinitas combinações. Entendeu? Então, assim, eu não entendo assim, o que, que as pessoas... O que, que as, quando as pessoas dizem que é woke, o que, que elas querem, entendeu? E aí acho que tem um outro lado também, desculpa me estender demais, que é a coisa do hate, que virou uma coisa, assim, que eu também não consigo compreender. Meu dia tem 24 horas, eu queria que tivesse 40. Estava até conversando com o Murilo outro dia, né? Pô, tem tanta série que eu quero assistir, tem tanto livro que eu quero ler, quero me dedicar ao TB fazendo um monte de coisa, a STXP, quero sair com os meus amigos, eu tenho minhas filhas, meus pais, eu trabalho 9 horas por dia, depois tem a casa, tem que cuidar de tudo. Sobra muito pouco tempo para fazer as coisas que eu gosto. A última coisa que eu vou fazer é assistir algo ou ler algo que eu não gosto. Se eu assistir e não gostei, eu não vou assistir mais. Posso até assistir e falar, pô, mas eu gosto tanto de Jornada nas Estrelas, eu quero ver. Não estou gostando, mas eu vou ver. Ok, posso fazer isso. Agora, não vou nas redes sociais ficar xingando. Isso é uma merda. Fora Kurtzman. Todo dia Kurtzman foi demitido. É, assim, para mim, não, eu não entendo qual a motivação das pessoas de usarem o seu tempo para uma coisa que odeiam e não usarem para coisas que vocês gostam. Sinceramente, eu não consigo entender. O dia que alguém descobrir, acho que vai ficar milionário. Né,
Mário, teve outro dia, numa live dessas, que... Agora eu não me lembro, acho que foi o Gus que estava me fazendo uma pergunta, alguma coisa assim, e aí apareceu um comentário que era uma coisa assim, era um comentário desse, assim, e foi, era super raro, assim, né? Nas lives, assim, pessoal, eu até comentei, assim, né, que eu tô super bem impressionada com o público, né, que tá participando das lives e tal, que em geral tem os comentários, assim, que são construtivos, sabe? Tem várias críticas e tal, mas, assim, super num nível de debate mesmo, entendeu? Tipo assim, ah, não curti tal coisa, não sei o quê, ah, também não gostei, ou gostei de tal, não sei o quê, mas sabe, uma coisa assim, super construtiva. E naquele dia, o Gustavo estava me fazendo uma pergunta, e aí eu li um comentário daqueles, e aí me tirou, sabe aquela coisa que me tirou, assim, aí eu fiquei com uma vontade de responder isso para a pessoa, e disse assim, olha, fulano, eu, do fundo do meu coração, espero, de verdade, assim, que tu tenhas felicidade na tua vida, sabe, porque tu imagina, é exatamente isso, tipo assim, o tempo que o cara gasta vendo uma coisa que ele não gosta, porque é isso, assim, gente, eu tenho, tipo, uma pilha de livro, eu tenho um monte de filme que tá na minha lista, que não dá tempo, sabe, tanta coisa legal que tem para fazer na vida, sabe, eu posso sair para dar uma volta, sabe, se eu não tô com vontade de ler, de ver nada, de bordar, eu posso sair para dar uma volta, uma caminhada, sabe, para esclarecer, tanta coisa boa pra gente fazer na vida, as pessoas ficam aí, aí depois... Né, se alimentam disso, assim, isso não faz bem para ninguém, né? E aí eu fiquei pensando, assim, agora você tá falando isso, eu fiquei pensando, mas eu tive uma vontade de dar um discurso na live, assim,
respirei. Não, e assim, você não precisa, você não tem obrigação de gostar de tudo só porque é Jornada nas Estrelas. Pode ser que tenha coisa que não fala com você. E Starfleet Academy.
E olha que maturidade. Que... E olha só que maturidade que demanda, que a pessoa precisa ter para dizer: olha, eu não gostei, não serviu para mim, não funcionou para mim, entendeu? Enfim, e tá tudo bem, e que bom que para ti funcionou, e que bom que outras pessoas estão gostando. E é isso, tem que ser para todo mundo. Eu vou assistir de novo TNG, pronto, acabou.
Sim. Entendeu? Não, e você pode explicar por quê? Olha, eu não gosto, isso não é legal, eu acho que eles falharam no roteiro, ou a direção não tá boa, ou esse personagem é muito raso. Eu não tenho problema com isso. A gente pode discutir qualquer uma das séries e falar, vai assistir lá, a gente está fazendo toda a discussão sobre Deep Space Nine, tem episódios que são muito ruins, que, né, 26 episódios num ano, vai ter uns 3, 4 ali que eles fizeram porque tinha que fazer, entendeu? E aí você pode destrinchar o negócio e falar que é muito ruim, mas ao mesmo tempo você ama a série e pode continuar assistindo a série. Acho que o recado maior é para aqueles que dizem isso é uma merda, morte é fulano, essa atriz é uma piranha, sabe? São umas coisas assim que eu não consigo compreender, entendeu?
Tem um outro aspecto que eu acho impressionante. Cara, sei lá, assuntos hoje nesse país cansativo, qualquer assunto é polarizante. Mas assim, tá, o cara brigar sobre política, eu discordo, mas eu até entendo. O cara é apaixonado, a gente, todos nós temos nossas paixões, entendeu? Agora, série de visão, velho, é absolutamente importante pro mundo uma série de televisão, assim. As pessoas assistem as que elas gostam e não assistem, não gostam. Entendeu? Ah, tu acha que meu governador é ruim, eu acho que ele é bom, a gente pode discutir. Agora, uma série de televisão não dá, velho. Não gostou, não gostou. Eu não gosto de Discovery, por exemplo, eu, Murilo. Eu não vou bater em quem gosta. Eu não gosto, acho que tem muita coisa ruim em Discovery. Mas é isso aí, eu não gosto.
Perfeito, saber que você não vai bater em quem gosta. Isso já me dá uma tranquilidade. Deixa eu falar, eu acho assim, eu concordo com 100% de tudo que vocês disseram, mas eu acho que a gente tem que pontuar um pouco, porque senão parece que também estamos vilanizando essas pessoas, não estamos.
Não, claro que não.
A gente vive num caldo social que nos estimula ao ódio.
Exatamente.
Nos estimula. A estrutura das redes sociais faz isso. Quantas vezes a gente não se pega furioso, batendo num teclado, porque tem alguém errado na internet, por algum assunto qualquer. Então, assim, o próprio mecanismo hoje pelo qual a gente troca informação, ele nos estimula à agressividade, à incapacidade de ouvir o outro, à incapacidade de entender que podemos ter opiniões diferentes e, apesar das divergências, podemos convergir na civilidade. Né? Então, essas pessoas não são vilãs, elas estão sendo instrumentalizadas por uma tecnologia que a gente não sabe ainda usar direito. Né? Que normalmente é assim que acontece com qualquer revolução tecnológica. Primeiro a gente descobre a tecnologia, depois a gente descobre todos os problemas que a tecnologia traz para a gente. E aí, finalmente, aprende como usar e, quem sabe, manter alguma civilidade. Então, nós estamos nesse processo. E nesse processo, a gente sofre. Então, com isso, eu quero dizer, se você está nessa bad vibe aí na sua casa, entenda que a culpa não é sua. Mas tente refletir sobre isso para a gente chegar num lugar melhor. todos nós como sociedade. E com relação à série, eu acho que tudo bem você ser apaixonado e querer discutir apaixonadamente, e tudo bem também, e agora eu quero levar para um outro campo e satisfazer minha querida Débora Mismet, que está aqui um pouco desesperada, querendo que a gente fale um pouco das críticas pertinentes que a série pode sofrer. Ela fala o seguinte: acho complicado reduzir as críticas a reclamações assim, como aquelas que eu mencionei lá de todas as séries. O texto dessa série era muito pior do que vimos antes. Origami Chicken me deu vergonha em muitos momentos. Ela continua: o maior problema com as críticas foram as calcadas em preconceito. Mas quanto à qualidade, eu acho complicado tapar o sol com a peneira. Não sou obrigado a me contentar porque a mensagem é correta. E ela termina dizendo: eu assisto porque me interessa, mas quero dizer aqui que não dá para debater a série só reduzindo as críticas aos direitistas e haters. Eu realmente vejo um problema de roteiro e qualidade. Quero ouvir a opinião de vocês, porque eu particularmente, não acho que a série é mal escrita. Acho que ela pode ter maus momentos, como toda série de Star Trek, como todo episódio de Star Trek tem. Ela pode ter atalhos que os roteiristas por vezes pegam, pode ter questões que não são bem resolvidas, que não são bem explicadas. Mas, assim, mal escrita? Eu não sei, mas
mal
assim...
Mal escrito, na minha opinião, é Very Short Tracks. Ele é mal escrito.
Até isso eu considero muito ruim, mas não sei se mal escrito, porque o propósito era aquele. Eu não gosto do conceito. Eu acho horrível. Foi escrita para ser daquele jeito. Então ela foi bem escrita naquele conceito péssimo.
Assim, eu acho que a gente tem uma tendência a interpretar as coisas que a gente não gosta como ruins. Assim. Claro, tem coisas ruins. Tipo, aquele episódio de Strange dos Vulcanos lá, que o pai que fica encarando as pessoas. Eu acho ruim aquilo lá. Eu acho bem ruim. Mas em linhas gerais, e aqui eu faço uma autocrítica, e eu queria tocar nesse ponto que o Sandro falou. Ele falou que a gente tem que... Eu acho que vale para nós, não só nós quatro, mas nós todos, da gente também perceber o que o outro pensa, que a gente fala muito sobre isso, não sei o quê, as pessoas estimuladas ao ódio, quando nós mesmos, às vezes, temos dificuldade de ver a percepção do outro como válida. Assim, então, acho que é uma coisa que todos nós, coletivamente, temos que fazer como sociedade, é de interpretar o outro, porque hoje ninguém, de nenhum lado dessas polarizações loucas, consegue ter um mínimo de empatia com o que as pessoas pensam. E eu acho que, e linkando com o que a Débora falou, eu acho que é isso. Acho que não, acho que... E eu acho que concordo com a Débora, que muito se tapa o sol com a peneira. Eu acho que Senhor dos Anéis é uma série que é por causa de racismo, do elfo que era negro, e a série tinha problemas, assim. Eu acho que às vezes se tapa, mas não é o caso de Academy. Eu acho que não é uma série mais escrita. Eu acho que... E é engraçado, assim, porque, por exemplo, eu acho que Discovery rompeu com algumas... Discovery tinha personagens não binários, tinha um casal homoafetivo, e eu acho que Academy não teve essas coisas, e poderia ter, óbvio. Eu estou dizendo que eu acho que Academy não fez nem para levar as discussões para esse lado de pauta. Acho que, então, acho que não acho, com a Débora aqui, peneira, e eu acho o texto de Academy bom. Ele pode não agradar todos, é um texto teen, acho que eu escrevi isso no primeiro guia de episódio de Academy, que o grande desafio da série era equilibrar o team com o Trek. Eu acho que equilibrar sempre uma missão, equilibrou bem, mas acho natural, de todas as séries de Star Trek, das live action, não vou considerar as animadas, Academy era a que mais falava com o recorte da sociedade. Então, ou tu é desse recorte, ou tem algum de ligação com esse recorte. Eu acho que se tu não tem uma ligação com esse recorte, tudo bem. Acho que ninguém é obrigado a ter interações emocionais com todos os recordes da sociedade. Tem gente, eu acho que, por exemplo, o texto dos episódios bons, que são a maioria de Strange, são textos que tendem a funcionar com a maioria das pessoas. Acho que o de Academy não, e tudo bem, de novo, não tô criminalizando nem a Débora, nem quem pensa diferente de mim. Eu, Murilo, acho que o texto funciona particularmente com um recorde das pessoas. E texto ruim ou bom, é ruim, acho que é uma forçação. Acho que a gente tem, de novo, a tendência de tomar o que a gente não gosta como ruim. Tem muita coisa que eu não gosto e que não é necessariamente ruim. Sempre falo isso para falar de música, por exemplo. Hoje, as pessoas têm uma tendência, tudo que se produz de música hoje é um livro. Não é, só pode não gostar. Como eu não gosto de muita coisa que se produz música hoje. Agora, ruim é um outro departamento, embora, óbvio que tenha coisa ruim, como também tinha há 20 anos atrás. Enfim, é uma discussão eterna, né?
É, e eu acho que a coisa do ruim e bom vai depender do que você está esperando. Se você está esperando sci-fi hard, ultra bem pensado, talvez você considere ruim. Mas se você está esperando uma série teen baseada no universo de Star Trek, talvez você considere bom. Então, acho que tem muito a ver com de onde a gente vem. E é natural nessa diversificação que está sendo feita com Star Trek, que nem tudo vai ter um encaixe perfeito com você. E não necessariamente é mal escrito. Tem coisas que a gente gostaria que, pô, eles tivessem tido tempo para dar mais uma polida no roteiro? Sim, tem um monte de coisas assim. Acho que em todos os episódios você vai encontrar elementos desse tipo. Mas a gente sabe também que a televisão é um desafio logístico, de cronograma. Os caras precisam entregar o roteiro para ser filmado. Ele precisa ficar pronto. Então, normalmente, os primeiros episódios eles têm muito tempo para polir, e os últimos episódios eles estão na correria, terminando de escrever para o cara filmar no dia seguinte. Então, assim, são essas restrições a que eles são submetidos. A gente tem a impressão de, porque são poucos episódios por temporada, que eles têm uma flexibilidade muito maior para escrever. Mas não é verdade isso, porque eles pagam os meses que a sala de roteiristas está montada lá. Não é que eles falam, então agora você tem um ano inteiro para escrever 10 episódios em vez de escrever 26. Não, você vai trabalhar só 6 meses em vez dos 9 meses que você trabalhava antes, ou 10 meses, 11 meses que você trabalhava antes para entregar os 26 episódios. Então, o tempo por episódio não é muito mais, do ponto de vista de roteiro, que eles tinham, do que eles tinham lá nos anos 90, nos anos 2000. Então, assim, essas restrições têm que ser levadas em conta na hora de você analisar o produto também. Não adianta você simplesmente, tudo bem, se for um Stanley Kubrick, que o cara passa 5 anos para fazer o 2001, tem que sair um puta filme mesmo, porque o cara é um puta diretor com um puta de um escritor, se juntaram e fizeram um puta filme, ok. Agora, se você tem que entregar 10 episódios correndo em 6 meses, é outra dinâmica, é outra situação, você tem que julgar conforme a música.
A gente teve que brincar isso, né, com o Castanha, né, que é o lance, se não for filme, se não for...
Cinema iraniano.
Cinema iraniano,
não sei nem como é que tá bem agora, né?
Não sei nem se tá com problema. Cinema iraniano tá com problema.
Espero que eles possam se inspirar aí na crise.
E assim, é uma coisa muito pessoal. Por exemplo, no nono episódio, a gente reclamou de várias coisas, várias conveniências de roteiro, principalmente do Caleb descobrindo as mensagens da mãe. Pô, como que ele não viu isso antes, tal, não sei o quê. Mas assim, e esse acho que foi o episódio que mais teve coisa, que a gente mais teve um cérebro de Spock diversificado ali, cada um falou uma coisa, quer dizer, tinha cérebro de Spock para todo mundo. Agora, o que você faz com isso? Isso te chateia? Isso faz com que o episódio seja intragável? Que você diga que ele é ruim ou não? Apesar desses problemas, você ainda pode gostar do episódio? Eu acho que é uma coisa muito pessoal. Tem coisa que você releva porque ele levou a outras que você gostou, né? Então, eu acho que é muito como você vê. Eu acho que Voyager é uma série que também é muito batida, assim, o pessoal reclama tudo, mas assim, será que você está aceitando a série como ela é? Né? Ah, a série, tipo, tem muita tecnobaboseira, é tudo muito conveniente, não sei o quê, mas a série é esse o formato dela, entendeu? Ela não era uma coisa serializada, né? Então, muita gente que gosta de Deep Space Nine não gosta de Voyager, que gosta de Voyager não gosta de Deep Space Nine. Mas, assim, não adianta você assistir Voyager esperando assistir Deep Space Nine. Você não vai encontrar isso na série, né? Então, eu acho que também é muito como você olha a série e como ressoa contigo, das suas experiências. Eu acho que é muito particular para cada um, né? Então, aqui, a gente falou muito bem da série porque a gente realmente gostou. E todas as vezes que tinha alguma coisa que incomodou, a gente apontou o que nos incomodou. A gente explicou por que não gostou, a gente explicou por que gostou, né? E aí, na minha fala inicial lá, que eu falei o que me irrita tudo, é quando a pessoa diz isso é uma merda, e ponto final. Ah, vocês gostam porque a CBS está pagando vocês, né? Vários sites de americanos também estão tendo esse problema. Pô, o cara não pode dizer que gostou, que estão acusando eles de serem vendidos, sabe? Então, assim, a pessoa não tem argumento e a pessoa ela quer que aceitem que o negócio é ruim, mas não quer aceitar que os outros podem gostar e sem argumentos, né? E aí, esse que é o problema, é a coisa rasa de dizer que isso é uma merda e ponto final. Isso que é muito ruim. Agora, As pessoas podem não ter gostado e podem dizer por que não gostou. Eu posso concordar com a pessoa ou não. Da mesma forma, eu posso dizer por que eu gostei ou não gostei. E a pessoa pode não concordar, mas tem que aceitar. Eu acho que é preciso ter essa empatia com as pessoas. Tem essa outra coisa também. Pô, vocês gostaram, eu venho aqui só vou falar a merda do negócio, entendeu? Puta, acaba com a graça do que você assistiu. Você vem super empolgada com o negócio e a pessoa só detona. Pô, aí fica, entendeu? Não é que, não pode falar mal. É que, por que eu vou perder meu tempo com isso, né? Eu vou ter a minha crítica, eu vou falar por que eu não gostei, mas acho que tem maneiras de se falar por que não gostou alguma coisa, e maneiras de, entendeu? É esse que é o lance, né? Eu lembro da Roberta participando de um balde, que ela escolheu um episódio lá, Ferengue, puta, eu odeio os episódios Ferengues, né? Tem uns episódios que são muito ruins, mas eu não ia estragar a experiência da Roberta. A gente convidou a Roberta para participar, eu só ia detonar o episódio, eu fiquei procurando e tentando enxergar, pô, mas será que isso é ruim mesmo? Será que eu não estou sendo implicante? Será que isso daqui não tem alguma coisa interessante? E achei muita coisa interessante. Falei as coisas que eu não gostei, mas eu consegui perceber coisas que talvez eu não tivesse percebido se eu não tivesse me policiado para tentar não estragar a experiência da Roberta, por exemplo.
Eu acho que a gente tem um caso recente em Star Trek, eu acho que da forma que a gente tratou, que foi a Sessão 31, que talvez seja a pior produção da história da franquia. Em nenhum momento a gente também, sabe, criminalizou, embora achar quem gostou da Sessão 31 seja uma missão, em nenhum momento a gente criminalizou quem gostou, assim, de novo. A gente foi bem ácido, por exemplo. Eu não tenho ruim, acho que você entra na embalagenzinha do ruim. Mesmo assim, a gente não teve uma abordagem assim, criminalizar quem gostou e tal. Embora, claro, não foi tão polarizante, né? Foi bem...
É, foi praticamente unânime. Ninguém gostou, unânime, né? Então, mas eu acho que é isso. É sempre vir de um lugar... Eu adoro quando a gente tem opiniões diversas aqui. Quando uma pessoa gostou de uma coisa, outra pessoa não gostou. É maravilhoso. Porque é dessa diversidade que é feita também a opinião. A gente tem que entender que opinião é opinião. E não precisam ser todas iguais. Se forem todas iguais, é fascismo. Não é, entendeu? A democracia é feita de diversidade. É de opiniões diversas. E do debate franco de ideias. Só que esse debate tem que ser respeitoso. E tem que vir de um lugar de empatia. Star Trek ensina empatia pra gente. Ensina a ver o outro. Ver o diferente. Como alguém que tem algo a ver com a gente, que a gente tem que respeitar e admirar, como o Gene Roddenberry fala numa frase que a gente sempre cita, né? Que tem que não só tolerar, como admirar a diversidade que é encontrada entre os humanos e para a gente poder admirar a diversidade certamente maior que tem lá fora. Então, vir desse lugar e saber fazer a crítica sempre desse jeito, do tipo, Mari, você gostou desse negócio? Eu não gostei. Mas tudo bem, e você tem os motivos para gostar, e às vezes você fala coisa e eu falo, puxa, é mesmo, semana passada tivemos isso, com o negócio da Sam, que eu fiz uma crítica e você falou, não, mas olha, veja bem, o personagem isso aqui, eu falei, pois é, né? Então isso enriquece a percepção de todos nós, quando nós temos essa diversidade respeitosa. Quando a coisa virar adversativa, vira vamos brigar, vamos... Perde-se essa possibilidade de ouvir o outro e, de repente, enxergar por um outro ângulo, que é uma coisa que a gente sempre tem que fazer. Agora, chega da terapia, né? Estamos fazendo terapia tracker aqui. Deixa eu só corrigir aqui que o Castanha fez uma correção importante. O cinema não é iraniano, mas é escandinavo, é o novo padrão ouro do Castanha.
Só deixar claro que não era uma crítica ao Castanha, tá? We love Castanha.
Não, e nem ao cinema iraniano, e muito menos ao cinema escandinavo agora prestigiado.
Cite aí cinco filmes iranianos que tu assistiu.
Eu?
É.
Eu não saberia nem dizer o nome, quanto mais um que eu assisti. Eu não sei dizer o nome de um filme iraniano. Não é realmente a minha. Se for nem coreano, né? E o coreano agora tá na moda, galera.
Agora tá na moda.
É, então, mas nem isso. Eu sou muito ocidental nesse sentido. Eu não evoluir para consumir esses produtos de outras culturas assim com mais afinco.
Você não assistiu o K-pop?
Tigre e o Dragão. É o mais longe que eu vou.
Do Oscar.
É por aí.
Só para fazer a maratona.
Pô, K-pop Hunter é bom, poxa.
Então, mas não domino. Realmente não domino. E tudo bem, não vou sair xingando o pessoal.
Ô, Salvador, tu queria uma série Tracker Dorama?
Ah, cara, não sei o que seria, mas eu não vou dizer que não, porque eu não assisto Dorama. Então não posso nem dizer que eu não gosto, só posso dizer que não me interessou, não fui atrás. É como a Mari falou, tem tanta coisa, a gente tem um excesso tão grande de conteúdo, que a gente tem que escolher onde que a gente vai, né, amarrar o nosso burro. E nem sempre dá para ver tudo, não dá mais para fazer esse escaneamento, né? Aquela coisa de ficar zapeando, não existe mais isso. Agora você tem, você marca compromisso com alguns programas, é tudo que você consegue assistir de forma fidelizada. Mas enfim, vamos falar um pouco da série, né? Porque já falamos muito, já fizemos muita terapia. E eu queria perguntar para vocês o seguinte, de novo fazendo esse voo panorâmico, a gente tem clareza que os protagonistas da série, tudo bem, tirando a Holly Hunter e a Nala Aki, são basicamente os cinco cadetes. E aí eu pergunto para vocês o seguinte, vocês sentem que os cinco cadetes receberam um bom tratamento nessa temporada? Ou teve alguém que vai ganhar o troféu Ortegas de na próxima temporada, a gente vê? Murilo, vai, você que já foi mais convicto.
Não, eu acho que tem personagens que têm mais desenvolvimento que outros, mas troféu Ortegas, de jeito nenhum. Acho que os cinco cadetes tiveram algum destaque. Por exemplo, acho que o Jaden, que eu poderia destacar, talvez seja o que menos teve, um cara que teve um episódio inteiro para ele. Uma coisa que a Ortegas foi tendo no episódio 9 da terceira temporada. Então, troféu Ortegas, de jeito nenhum. Tanto que eu acho que é comum a gente, se a gente sair perguntando quem é o cadete favorito, a gente vai ter respostas diversas, exatamente porque cada um tem um desenvolvimento. Né? Uma série como Discovery, por exemplo, focada na Michael, e é uma série sobre a Michael e sobre os arredores da Michael, aqui a gente tem uma série de assemble mesmo, assim, de olhar para todos os personagens, que para fazer uma temporada de 10 episódios é difícil, um golaço de Academy, porque conseguiu desenvolver todos e desenvolveu todos bem, eu acho. Não tem nenhum personagem que foi desenvolvido por um caminho que eu achei que ficou torto, que não combinou com a narrativa. Então, assim, troféu Ortega é longíssimo de ter, claro, o Jaden foi menos desenvolvido que o Caleb. Mas ninguém virou aspone, ninguém virou figurante com fala.
Mas você acha que o Jaden foi o menos desenvolvido dos cinco?
Sim, mas não foi mal desenvolvido. Acho que ele foi desenvolvido do tamanho que pedia.
Perfeito. Você, Mari?
Eu concordo com o Murilo. Depois do Jaden, né, de baixo para cima, eu colocaria o Darren. E aí a gente tem os três que eu acho que tiveram um destaque maior. O Caleb, a Genesis e a Sam. Mas também, assim como o Murilo, não acho que possa chamar de troféu Ortegas. Acho que cada um teve o seu momento, e não só isso, as relações entre eles. O Jaden ali talvez não tenha tido tanto destaque como os outros, mas ele criou ali um relacionamento com o Caleb, ele tem uma relação ali com o Darren. Se você fizer um episódio dele com a Genesis, se você fizer um episódio dele com a Senna, vai funcionar, né? Quer dizer, se você colocar qualquer dupla ali, vai funcionar. E aí eu acho que isso mostra o quanto eles conseguiram desenvolver os personagens.
Eu acho que o Darren foi meio... Eu senti falta, na verdade, disso no episódio dele, porque a gente começa a conhecê-lo nos primeiros episódios como sendo um cara que se esforça muito para conseguir a aprovação dos pais, que não vão dar essa aprovação. Não importa quão high achiever ele seja, quanto ele consiga coisas, ele nunca vai conseguir a aprovação dos pais. E eu acho que no episódio em que ele foi no planeta e que a gente poderia ter conhecido os pais dele, poderia ter entendido um pouco mais essa relação, e de repente até o Jaden ter conversado, enfim, acho que para mim faltou esse lado, do Jaden especificamente, mas longe de ser, de ganhar o troféu, né? E a Sam teve dois episódios, né? Isso daí também foi uma coisa interessante, assim, que é uma personagem tão peculiar, e a atriz também entrega tanto naquele papel, que pra mim, aliás, a Sam foi um negócio, tipo assim, na verdade, toda a série, né? Assim como o Salvador, assim, eu comecei a série assistindo, assim, meio com o celular na mão, sabe, meio de canto de olho, assim, eu não estava acreditando que eu ia gostar da série, e nos primeiros episódios eu detestei a Sam, e aí ela foi me ganhando de um jeito, assim, então acho que também, né, teve isso, assim, além dela ter tido um bom desenvolvimento em dois episódios diferentes, a atriz também é sensacional.
É, pois é, mas curiosamente eu distou um pouco de vocês, que vocês ficaram entre o Jaden e o Darren, né? Como os menos desenvolvidos. Eu acho que a Genesis é a menos desenvolvida. Ela, sim, ela tem um protagonismo, ela tem uma aparição, mas a gente mergulha muito pouco na cabeça dela, a gente mergulha muito pouco nas inseguranças dela. Tivemos, claro, no episódio, foi o 8? Não, foi o 8 ou 9, não me lembro. É, tivemos esse mergulho e tal, mas foi o 9, que sai todo mundo de férias, né? É esse, né? Vai todo mundo embora e ela fica lá com... É, acho que foi o 9 ou o 8, não lembro.
Não, o 9.
Esse é o 7, é o Cozen.
Foi o 7.
Não, não. Cozen?
Foi 7.
Ah, foi o 7? Foi 7.
É. Porque foi logo depois, no 6, deu todo aquele problema, morreu o cadete, aí no 7, eles saíram de férias, no 8,
É o do teatro Patire.
E aí, 9 e 10, o encerramento.
É, isso mesmo. Então, o 7. É, eu achei que a gente não sabe a espécie dela, qual é, porque eles são nômades, porque eles não têm planeta. A gente não sabe o tal do almirante, falam tanto desse almirante, a gente não sabe. Então, assim, foi, digamos, o maior número de promessas não cumpridas, assim. A gente vê que tem uma história lá que a gente precisa conhecer, mas ela não foi entregue nessa temporada. Então, eu tive essa sensação, embora ela tenha sido uma personagem que me agradou desde o início. Então, assim, a presença dela... A presença dela é muito forte, mas o desenvolvimento ainda...
O Darren foi mais desenvolvido que ela, eu acho.
O Darren tá mais desenvolvido, eu acho.
Com certeza.
Porque, bem ou mal, a gente foi lá no planetinha na Lua, lá do planetinha dele, viu um pouco dos costumes, a gente entende ele melhor. É, o Jaden também, pelo mesmo motivo. Vimos o passado dele, como ele foi parar na frota, tudo isso aí. É, a Genesis ainda tá meio, tipo, é a filha do almirante, continua sendo a filha do almirante, não tem um plus a mais aí nessa história que a gente consiga agregar e enxergar mais na personagem. Eu espero que essa missão fique para a segunda temporada, né?
E o Guda, ele comenta que, para mim, a menos desenvolvida é a Tarima. Também tem razão, a gente esquece. E tanto ele tem razão que todo mundo que esqueceu da Tarima, né? Vamos combinar.
Não, porque o Salvador falou os 5 principais.
É. Isso. Ah, pra mim tá claro que a Tarima, né? A Tarima não é uma das principais. Talvez vire, mas ela não começou. E essa primeira temporada eu não colocaria ela nessa lista dos personagens que eles quiseram desenvolver, né? Eu acho que ela foi muito mais um instrumento da história do Caleb do que propriamente uma personagem em si. Embora, de novo, tenha elementos interessantes e possa ser desenvolvida. Acho que outra coisa que essa série faz muito bem é trabalhar bem com o seu elenco recorrente ali. Você vê que o pessoal os professores são todos recorrentes, não é todo episódio tem todo mundo, mas eles fazem um bom uso desse elenco. E a gente já tem uma coleção de personagens aí com 10 episódios que impressiona. Eu acho que a gente conseguiria citar, assim, com facilidade, sei lá, 12, talvez. E é uma série com 10 episódios até agora. Então, realmente, eu acho que eles fizeram um bom trabalho com o elenco de apoio e tudo mais. Mas dos principais, talvez a Tarima se junte a esse grupo na segunda temporada, eu senti que a Genesis ficou mais em falta até do que o Jaden e o Darren. Mas, enfim, cada um. É, outra coisa que eu queria perguntar para vocês era sobre a estética, porque, afinal de contas, é a nossa primeira imersão, de fato, no século 32, já que Discovery se passa no século 32, mas a gente passava a maior parte do tempo numa nave que era do século 23, por mais que tenha sido atualizada e tudo mais, ainda tinha muito a vibe do século 23, daquilo que foi trazido das duas primeiras temporadas. E aqui não, aqui é 100% século 32. Quero perguntar para vocês o que vocês acham, por exemplo, da Athena, a nave, se a nave agrada, não agrada. Eu sei que a Mari, por exemplo, não se interessa muito por design de naves e tal, mas pelo menos uma impressão geral, tenho certeza que se eu perguntar o que ela acha da Deep Space Nine, ela vai dizer que gosta. Então, assim, posso perguntar o que ela acha da Athena e digamos, da estética aí apresentada do século 32, se a gente consegue comprar como uma coisa ultra futurista, ou a gente fica um pouco com a sensação, que é um pouco a minha, mas que não me incomoda, de que meio que a tecnologia bateu num teto, porque os caras já não sabem mais o que fazer para ficar mais futurista. Então, tipo, entre o século 25 e o século 32, a gente não vê muita diferença. Mari, fala aí o que você acha.
É, porque eu acho que se a gente for pensar assim, quando começou lá a série clássica, depois Nova Geração, Space Nine, Voyager, tudo, o salto era menor em termos de quanto para frente Jornada nas Estrelas era da nossa realidade. E era uma realidade, se a gente for ver lá nos 60, a gente tinha televisão, que nem colorida era ainda, tinha televisão. Então, talvez imaginar tecnologias e coisas, talvez fosse mais fácil, não sei. Então, eu acho que hoje talvez seja mais difícil se imaginar, porque a tecnologia vai mudando tão rápido assim, a gente tem tanta coisa ao nosso dispor hoje do que a gente tinha 30 anos atrás. Vou pensar, o smartphone aqui, quando a Dora nasceu há 20 anos atrás, não tinha. Era aquele ainda que abria ali, só mandava mensagem, tirava uma fotinha, que eram umas fotinhas minúsculas, sabe? Então, eu acho que tem avançado muito rápido, mas o ali do não ter energia, não ter televisão, não ter internet para ter, acho que possibilitou a gente ter um monte de coisa que a gente tem esse universo que foi criado de Jornada nas Estrelas com dobra, teletransporte, e etc, etc, né? E aí, acho que aqui talvez fique mais difícil de se imaginar essa tecnologia que seria no século 32. Acho que a coisa da matéria programada é interessante, você pode usá-la para muita coisa e tal, mas a estética em si da nave por dentro, né? Das salas de aula, daquele átrio ali principal, eu acho bem bonita, conseguiram aproveitar bem, mas acho que eles ficaram aquém, embora eles tenham sido muito bom na parte de criação de mundo para falar sobre o que está acontecendo com a Federação, com os planetas que eram da Federação estão de fora, ou que não eram, o que está acontecendo com eles, eles conseguiram muito bem, mas acho que eles ficaram devendo na parte visual. Então, lá no episódio Cozen, a gente reclamou e falou uma coisa que foi meio perdida, assim, que a gente não viu, na realidade, o planeta do Darren. É, eles foram para Betazoid, não vimos nada do planeta, né? Então, fomos para Kask, o planeta da Sen, não vimos nada. Então, assim, eu acho que eles e aí é óbvio, uma primeira temporada, o maior set já criado de Jornada nas Estrelas, então muito dinheiro foi gasto para isso, e aí faltou dinheiro para essa parte. Não sei se numa segunda temporada, agora amortizando o que eles já gastaram, talvez eles tenham dinheiro para fazer isso. Então, isso ficou um pouco aí devendo essa parte do planeta, dos planetas, eu acho que faltou isso daí, nessa parte da estética e tudo, da gente ver mais isso daí.
Murilo, vou jogar esse comentário do Castanho e sair correndo. A estética do século 32 é indefensável! Exclamação, como diria Roberto Avalone. Murilo, no pique, comente isso.
É, indefensável não vou dizer, mas que é feinho, é feinho. Eu até acho que a Academy deu uma melhorada em que você acha que o Discovery era desgracento. Estamos evoluindo. Eu ia transformar um troço que era horrível e espetacular em 10 episódios. Mas eu concordo com o que o Salvador colocou do lance de que tem um problema. Tem a tecnologia abaixo do teto. A gente tem a tecnologia do século XX, que é a última que aparece. Como vamos fazer uma coisa 700 anos mais futurista e sem acabar com o brinquedo, né? A tecnologia não pode resolver os problemas que são os personagens que têm que resolver, na verdade, né? Então, é meio solução, a solução é que não tem solução. Então, é realmente fechar o olho e imaginar como fosse o século 24. Eu era totalmente avesso ao século 32, eu odiei o que Discovery fez, mas a Kevin foi a primeira série que me colocou no século 32, assim, de forma mais tranquila com o século 32. Acho que eles melhoraram. Mas saiu de um ponto de partida, acho que toda a estética é uma coisa que tem que ser... Eu acho que ela está muito ainda over. Acho que a gente tem que diminuir algumas coisas. Tridente. Mas é um processo. Não é uma coisa que necessariamente me incomodou enquanto estava assistindo aquela. Me descobri e me incomodava mais. Acho que eles estão conseguindo trazer para o meio termo. E de entender, voltando ao que a gente falou lá na nossa sessão de terapia, de o que tu espera da série e do que ela consegue fazer. Ela está no certo. Ela está num ponto de virar. Então, dali, não podemos esperar que nós tenhamos um troço... Meu Deus, que lindo, que bom, que bem desenvolvido. Nesse sentido. Acho que é um. É, como diria o Tite, são processos.
E Roberto, o pessoal comenta muito sobre as nacelles que né, flutuam ao lado da nave, não tem uma conexão física. Isso te perturba de algum modo?
Não, até porque eu fico pensando que, sei lá, toda... Para mim é completamente inexplicável, eu realmente não sei como aconteceria, né? Mas, tipo assim, por exemplo, se abre um bulkhead, e tipo, tu tá vendo lá, tu tá, sei lá, no estacionamento da nave, aí tem lá as naves auxiliares, pronta para sair. Abre o negócio e tem um campo de força que impede que tudo da nave, de dentro da nave, seja expelido para fora, sabe? Então eu fico pensando, por exemplo, será que esse campo de força não seria a forma como trocaria energia, sei lá, manteria a coesão da nave? Eu não sei, não. Assim, eu acho, inclusive, eu acho que é uma das coisas boas de Starfleet Academy. Tipo, eu me divirto com, por exemplo, quando eu tô vendo Voyager, ou até TNG, enfim, tem várias séries que eu me divirto com a tecnobaboseira. Mas, assim, Starfleet Academy acho que conseguiu sair um pouco da coisa da tecnobaboseira. Eles não entram nessa coisa, assim. E eu também gosto quando não entra, sabe? Eu acho, assim, acho que os dois formatos me divertem de alguma forma. E no caso de Starfleet Academy, eles estão mais focados em contar a história do que explicar os comos das coisas acontecerem. Então, assim, mas ainda assim, pensando, acho que, sei lá, né, essa mega incrível maravilha tecnológica que eles têm, assim, acho que não é uma coisa impossível, sabe? Mas realmente, assim, essa coisa da nave não é uma coisa que vai me tirar da série, sabe? Tipo assim, ah, não gostei, nossa, não consigo olhar para essa nave. Realmente não... Eu acho, tá, já vou jogar minha teoria, minha hipótese aqui, Acho que o pessoal não gosta da nave porque fica difícil de ter as miniaturas. Como é que vai ter a miniatura, assim? Acho que é isso, o pessoal não curte.
Com certeza vai ter, vão fazer com plástico transparente para ligar as partes. Com certeza vai
acabou
ter.
Acabou com a minha hipótese, deu. Já o chão com ela.
E digo mais, é engraçado, a Tina me ganhou. Eu, de início, olhei com certa desconfiança para ela. Mas eu acho que eles acharam vários ângulos em que ela fica muito bonita. Em que a gente vê ela em tela e fala, pô, essa é uma nave bonita. E com relação, eu acho que vocês abordaram muito bem o fato de que é muito difícil extrapolar um século 32 que seja ultra tecnológico acima de tudo que a gente já viu antes. E ainda assim permita, acho que o Murilo foi na veia, permita contar as histórias, porque se a tecnologia resolver tudo, aí você não tem história, você não tem drama. Então...
E a outra coisa, só para assim, acrescentar, sabe, o que eu acho que eles também fizeram bem foi, assim, porque a gente vê principalmente na década de 60, né, aquelas coisas, assim, daquelas séries, Buck Ross, aquelas séries, assim, mais antigas, né, eles tentando fazer as coisas, aí eram aqueles trajes prateados, aí umas coisas assim pontiaguda, né? Tanto que depois em Voyager tem aqueles episódios lá do Doutor da Bright Caótica e tal, né?
É maravilhoso, aí eu gosto.
É maravilhoso aquilo, e é toda uma brincadeira com isso, né? Tipo assim, de como as pessoas... Então, assim, eu acho até uma coisa boa, sabe? Gente, vamos deixar uma jaquetinha, uma calça normal, bota uma ponta acima, ponta abaixo, tá tudo certo, sabe?
Eu, aliás, acho... Tos, nisso que tu falou, Rô, eu acho Tos, pra média das séries da época, muito sóbria, assim, como ela no futuro.
É verdade, pior que é.
Ela quase nunca ela vai pra esses over, assim, duro, de troço.
Ai, mas aqueles trajes espaciais são ótimos, né? Eu adoro aqueles trajes que eles têm, que eles vão sair, assim, pra danar. Amo.
Tem aqueles, e tem os de descontaminação biológica também, né? Aqueles de cortina de banheiro. Mas é interessante, eu acho que assim, a gente como...
Melhor do que o gel, né? Do que o gel sensual.
Teve algum episódio que a Rô fez do Sérum de Spock, a gente ficou sacaneando a roupa dos caras, recebeu um textão nos comentários, textão. A gente tava desrespeitando, tosse e tal.
Ah, vocês não mandaram um textão, depois me mandaram.
É, não, foi tu, era tu foi o pivô do problema.
Pois é, mas eu acho incrível isso pelo seguinte, nós somos fãs de tudo, a gente gosta de Star Trek, eu vejo Star Trek como quase um exercício de estudo da história do cinema e da televisão, porque a gente, através da série, aprende como as tecnologias foram evoluindo, como os costumes foram evoluindo, como os roteiros foram evoluindo, como os efeitos visuais foram evoluindo, como as técnicas de filmagem foram... Então, assim, é muito educativo. E a gente sai de uma série futurista no século 23, que não convence, porque é crua demais para o que deveria ser o século 23, e a gente termina com uma série no século 32, que é menos tecnológica do que a gente acha que deveria ser. Então, quer dizer, são os dois extremos. Uma que está tentando muito ser ultra tecnológica e não consegue, e a outra que não sabe mais o que inventar, porque no meio tempo a nossa capacidade de representar a fantasia aumentou exponencialmente. Então, dos anos 60 para agora, a gente bateu num teto, tipo, não dá para ficar mais ultra tecnológico que isso que a gente desenvolveu.
Sabe que sobre esse lance, e é muito interessante isso, esse lance, como tu percebe essas coisas. Eu tava conversando isso com a minha avó, que adora Star Trek, Star Wars, tal, e não, só que ela não tem esse lado de bastidor que a gente tem. Então é engraçado que tu conversa com uma pessoa que tem uma lacuna, que às vezes a gente é muito influenciado por saber os bastidores, né? E aí eu estava conversando sobre Star Wars, as trilogias, e ela falou justamente, ela adora as prequels, mas ela falou que o que ela acha bizarro é que ela acha que as prequels, as coisas são muito mais tecnológicas que na trilogia clássica, e óbvio que aparentemente vai ser, porque exatamente falou, em que tempo, e é óbvio que vai gerar essas coisas, com a minha, se gera com nós, então assim, isso é muito interessante.
E faz parte do nosso exercício de racionalização também. Então, se o século 32 não está tão futurista quanto você acha que deveria ter, isso também precisa da sua contribuição como espectador, e falar, não, mas teve a queima, os caras deram uma reduzida lá no negócio, a tecnologia andou para trás, um bom bocado.
A mesma coisa sobre Strange, né, que não convenci Strange de ser antitosa, aí eu brinquei, não, ó, cânone visual tu esquece, ela cânone não quer, ela tava com a mesma pira de pensa em cânone, só que ela não exato. Tinha o...
Não globalizou, pra... exatamente.
Mas a pira do cânone visual era. Eu também sinto esse drama, só que eu já joguei pela janela o cânone visual.
Pois é. E agora, eu vou pegar aqui
o cânone visual.
É isso. Vai, foi disso para isso, planeta de isopor para video wall. E o Junhedo também lembra hoje, e acho importante a gente pontuar, 22 de março de 2026, 95 anos do querido William Shatner, nosso eterno Capitão Kirk. E para homenagear, agora eu vou cantar Rocket Man. Não vou fazer isso. Mas fica a nossa homenagem pro querido William Shatner, que continua ativíssimo, gravando disco de punk, sei lá o quê. O cara, ele é fantástico, parabéns para ele. Ganhou um prêmio só para ele, o prêmio era dividido lá no Saturn Awards, mas deram um spot só para ele. Não, primeiro você recebe, depois os outros recebem o mesmo prêmio que você, mas primeiro você. Então, parabéns pro Shatner, 95 anos, não é para qualquer um, como disse o Junhedo.
E 95 trabalhando, né?
Você quer que eu cante? Não vou cantar, não. Que aí eu
estamos cheios de aniversário no TB.
É verdade, tivemos um também, eu ouvi dizer.
Tivemos um e vamos ter um amanhã.
O Shatner está trabalhando, isso que eu acho mais fantástico do Shatner. Ele está 95 bem, isso que é o mais legal do Shatner. O discurso dele no Saturday Night Live foi sensacional, né?
Foi muito legal. Ele falando justamente sobre Rocketman e a interpretação dele, que virou icônica. Depois procurem no YouTube, você que já está no YouTube com a gente, terminando a live, procure lá no YouTube, Rocketman, 1976, William Shatner, você vai gostar. Para fechar, gente, eu queria perguntar para vocês, assim, perspectivas para a segunda temporada. Tivemos aí uma primeira temporada em que ficou claro que são os cinco ou seis cadetes, vamos então colocar assim, os cinco ou seis cadetes que são os protagonistas, mas houve um fio da meada muito intenso pro Caleb nessa primeira temporada. Ele é meio que o personagem de entrada na série, né? A gente entra no ambiente de Starfleet Academy a partir da história pessoal dele. Mas essa história parece estar mais ou menos resolvida com esse arco da primeira temporada, em que ele chega e conclui, não, realmente esse é o meu lugar, eu amo a Frota Estelar, eu amo a Academia da Frota Estelar e vamos em frente. Para a segunda temporada, vocês esperam uma série, digamos, E é curioso, porque eu acho que a gente nunca viu alguma coisa assim. A gente viu muitas séries que tinham um ensemble, ou seja, um grupo de personagens que são mais ou menos principais, mas sempre teve o capitão, ou a figura central da série. E aqui, pela primeira vez, talvez a gente não tenha, porque eu acho que a Nala não faz exatamente esse papel, embora ela tenha esse poder centralizador, ela esteja em todos os episódios e ela tenha esse envolvimento. Ela não é exatamente a protagonista. Os protagonistas parecem ser os moleques que, por sua vez, não têm uma hierarquia um com relação ao outro. Então a gente vai ter será uma segunda temporada realmente de um ensemble puro, tipo Friends, não tem o principal, é todo mundo. Mari, o que você acha?
Acho que seria interessante, acho que seria legal isso daí, você não ter alguém que é tudo focado nele. Porque daí você consegue contar mais histórias, desenvolver mais os personagens, né? Foi algo que Discovery tem um pouco de problema, que é muito focado na Michael, então a gente acaba não sabendo muito dos outros. Strange New Worlds, apesar de você ter o capitão, na realidade a gente também reclamou bastante que às vezes parece que o pai que nem tá ali, né? Talvez Strange New Worlds tenha um pouco isso, sim. Uns mais que os outros, mas eles estão ali sempre, tá todo mundo ali, mas, claro, tem uma hierarquia. Aqui, acho que entre os cadetes, não tem, são todos cadetes. Então, não tem uma hierarquia entre eles, né? Clara, pelo menos. Mas, assim, é legal que agora, meio que a gente viu no último episódio um certo encaminhamento do que cada um quer, mas não necessariamente só porque parece que ele quer o que ele vai seguir. O Caleb é um cara que não queria estar ali, agora ele quer. Então, o que ele vai querer? Né, lá na primeira vez, a primeira pergunta que fazem para ele é para qual área você vai? Ele não sabia dizer, será que agora ele vai saber? E os jovens, em geral, são assim, eles vivem intensamente, uma hora é uma coisa, outra hora é outra, né? O tema da temporada toda foi assim, se descobrir, entender quem eu sou no mundo, tudo. Isso vai continuar, mas parece que eles deram um passo à frente, né, nisso. E quem sabe a gente vai ter aí mais eles botando mais a mão na massa, porque agora eles meio que não de propósito, mas tiveram que estar em situações além do que o ensinamento deles, eles deveriam estar, mas estiveram e agora eles podem estar se desenvolvendo ali. Vamos ver como é que eles vão fazer isso daí, vamos ver se eles vão mostrar mais da academia, mais eles viajando para outros lugares, né? Eles, em entrevista, falaram que não teria, pelo que eu entendi, assim, não teria um vilão como nos Braca, mas que, na realidade, eles estariam contra, mas, assim, o desafio deles seria dilemas, eles vão trazer muitos dilemas aqui para os episódios, e que os cadetes vão ter que lidar com esses dilemas, o que eu acho muito interessante.
A Lúcia fala aqui que identificou muito os cadetes com os alunos do segundo ano de medicina da USP, para quem ela lecionou, e eu quero ouvir do Murilo qual é a perspectiva dele sobre esse futuro, e se ele acha que pode perder alguma potência a capacidade de serialização a partir do momento que você não tem esse protagonista, porque claramente o Caleb, na primeira temporada, e a jornada dele, permitiu que a gente fizesse um arco que vai muito claramente do primeiro episódio para o sexto episódio, para o nono, para o décimo episódio, e forma ali um arco que parece que engloba a temporada. Vai ser mais difícil fazer isso agora?
Acho que não, porque eu acho que, embora eles fizeram isso, a série não é amparada nisso. Acho que ela é amparada nos personagens. Comparar os mesmos personagens com outro formato de história, acho que vai segurar igual. Eu acho que a série não pode... Ela tem de existir a tentação de ficar mais madura, assim. Agora, na temporada, todo mundo ficou maduro e nós vamos agora ser personagens maduros que fazemos tudo certo e resolvemos e agora a gente já ficou sério. Eu acho que a série tem que resistir à pretensão de evoluir. Óbvio que a série não vai ser na segunda temporada a mesma coisa que foi na primeira, mas eu acho importante que ela tente o máximo ser na segunda temporada que ela foi na primeira. Strange não resistiu à tentação de mudar, embora ela tenha ido por um outro lado, e eu acho a segunda temporada de Strange bem melhor que a primeira, que já é muito boa. Mas no caso de Academy, eu acho preponderante que ela... O Nizam tem uma frase muito boa, né? A pior coisa que pode acontecer numa estratégia é uma boa ideia, né? Ou seja, não... Pra a série seguir, eu acho que a série tem que continuar sendo o que ela é. Nesse caso de Academy, eu acho que ela tem que seguir o que ela é. que é o que foi na primeira temporada. Então, que ela resista à própria vocação de ficar mais cética. Ela vai se perder se os personagens quiserem ser os adultões, que agora são maduros. E temos, se é pra fazer episódios de Star Trek standards, aí eu assisto outra série. Acho que a Academy não se propõe a fazer isso. Claro que lá no final de série eles vão ter que estar amadurecidos, mesmo que a segunda temporada seja o final. Mas, enfim, juntando tudo que eu disse, é isso. Ela tem que amadurecer menos.
O recado é importante, não deixe de passar em stxp.org para saber mais sobre STXP, além de garantir o seu ingresso, é isso mesmo. E, Roberta, no espírito do que disse a Mari, em que os produtores já revelaram que não teremos um grande vilão, provavelmente será algo com que eles tenham que lidar e não propriamente um vilão, que eu acho que é uma coisa bem-vinda, é exatamente o que a Débora não quer, é o que não vai ter. Então, bom. É que ela não quer um super vilão, parece que não vai ter um super vilão. A Lúcia acha que tem que ter um vilão. Pra você ver que é impossível, é impossível qualquer pessoa escrever uma série que vai agradar todos nós.
Gente,
é
numa comunidade, sei lá, com 20, 30 pessoas, tem 50, né?
Mas enfim, o fato é, eles já falaram que parece que não vai ter esse vilãozão na segunda temporada, que o vilão, entre aspas, vai ser alguma coisa e não alguém. E falaram também, e aí vai na linha do que o Murilo estava comentando, falaram que a gente vai ver relacionamentos inesperados, que talvez a gente não imaginasse certos encaixes que teremos na segunda temporada. Eu quero perguntar a você o que isso remete para você. Você consegue imaginar o que eles estão querendo dizer com isso?
Para mim, assim, a primeira coisa que chama bastante atenção é essa coisa assim, de não ter vilão, que eu lembro muito de TNG, do início de TNG, que tinha toda aquela história da Bíblia, que não podia, né, que não podia ter rivalidade, que não podia ter briga entre os personagens e tal, e da dificuldade que era pensar numa história sem um antagonista, né? Então, assim, a primeira coisa que me vem à cabeça é o que vai vir daí e que histórias que são essas, né? Porque realmente é difícil, né, a gente... E talvez até seja só falha de imaginação minha. Espero que seja isso, porque me parece muito promissor, assim, acho interessantíssimo. Mas, puxa vida, histórias que a gente não... relações que a gente não imagina. Não sei, assim, eu não consigo pensar muito. Eu consigo pensar no que eu quero ver mais. Assim, eu quero ver... Alguém comentou aqui, e eu concordo totalmente, mais o doutor. Quero muito ver mais o doutor. Então, tem, eu gostei, eu já tinha comentado isso em algum episódio passado, o irmão da Tarima, que eu tô gostando de vê-lo, né, ele apareceu mais, assim, em alguns episódios, assim, ele teve uns minutinhos a mais de tela, eu gostei dele, assim, ao contrário do namoradinho do Jaden, que, coitado, é apagadíssimo, assim, mas, enfim, o irmão da Tarima... O irmão da Tarima, acho que já falei várias vezes, assim, que eu adorei, assim, a relação dele com a Tarima, a relação de carinho, gostaria de vê-lo mais em tela, assim, isso daí eu, agora, pensar nessas relações que a gente não consegue imaginar ainda, vou ficar devendo.
Eles falaram muito nessa coisa de dilemas, me veio na cabeça, por exemplo, o Children of Time, eles, né, ali, que volta no tempo, e aí se a gente não fizer o que a gente fez, as pessoas que estão no planeta e ficar aqui vão morrer, aí a gente vai abdicar da nossa vida para que elas, entendeu? Então, talvez sejam episódios nesse sentido para que os cadetes passem a ter repertório ali, né? Com coisas que podem acontecer no dia a dia, quando eles estiverem explorando, quando estiverem numa nave, o que fazer você sendo capitão nessa situação, né? O que você faria, isso é certo, é errado, né? Tem as regras da federação, mas, né, o que você vai fazer com isso, né? Então, você tem aí dilemas interessantes que podem surgir, que a gente viu na nova geração, em Void, DS9, que a gente pode estar vendo aqui. Acho que são coisas que você não precisa ter um vilão para isso, né? Realmente. Precisa ter uma ameaça, né? Que sempre tem, ok, lá na Space Nine a gente tinha o Dominion, né? Em Discovery, de cada temporada era uma ameaça diferente. Mas você não precisa ter, você pode trabalhar com coisas pontuais aqui, uma coisa mais até episódica, até, né?
Eu espero que a gente não precise, no ano que vem, como tivemos aqui uma ameaça de escala galáctica, né? Acho que essa é uma das lições que parecia ter sido aprendida e no fim não foi. Podia ter sido menor a escala, né? Porque afinal de contas, uma ameaça de fim do mundo a cada ano já basta o noticiário. Não precisamos de Star Trek. Isso já basta a gente acompanhar as notícias do, né? Porque acho que fica muito grande. Eu acho que se tivesse sido uma escala menor, essa questão aí do Nusbraka mesmo, e poderia ter o mesmo efeito dramático. Se ele só tivesse feito um bloqueio a Beta Zed, como a gente discutiu, teria tido o mesmo efeito dramático e seria uma escala menor. Eles sempre vão para o grande. Eu espero que se contenham. Mas a gente sabe que também é um vício a essa altura das produções. Elas sempre se encaminham nessa direção. Vamos torcer para que mudem a rota nesse aspecto. E sobre os relacionamentos não previstos, eu só consigo prever aqueles que eu consigo prever. Então, por exemplo, pode dar Jaden e Darren, que, não, né, que ficou numa coisa meio, não sabemos, pode ser que dê lá na frente. Mas esse eu consigo ver, então acho que não é desse que ela está falando.
Achou, pode ser Gênesis e Caleb no início.
Pode ser também.
São jovens, estão.
Mas eles terminaram. Mas o Caleb terminou tão direitinho com a Tarima, olha.
Terminou, né, Roberta? Mas a gente nunca sabe, né?
Mas gente, vai ser muito forçada essa outra briga forçada do Caleb com a Tarima, porque eles já fizeram umas duas brigas muito forçadas, os dois.
Mas nem precisa ser uma briga forçada. Pode ser, de repente, perde interesse. Aparece outro cara interessado, que a Tarima se interessa. Acontece alguma coisa ali que o Caleb, né, e a Gênesis, que eles tinham sugerido no começo isso. Então, assim, não dá para saber, né? É jovem, uai.
Pois é. Como diria Murilo Von Groll, futebol é dinâmico. O Leandro Expedito já joga um trisal aqui. Já é.
Aqui, ó.
Fogo no circo, fogo no parquinho. Será que a Sam vai arrumar um crush para entender melhor os humanos? Falaram isso.
Porque ela fala também, ela mesma.
É verdade.
A Cash Brooks falou, né? Que vai começar a manifestar atração. Acho que a showrunner falou disso também. Então vamos ter isso também.
Cara, eu queria muito um arco de triângulo da Rima Caleb. Eu quero.
Olha lá, a esposa do Leandro tá postando Sam e Gênesis. Essa seria também bombástica. Não sei, não. Olha lá, vai saber. Enfim, ficam as especulações. Fica o amor do ar.
A esposa do Leandro, achei que era a esposa do
Leandro.
Não, a esposa do Leandro que está comentando, não do Leandro Magalhães. Para deixar claro, para não criar confusão. Depois o Leandro vai cobrar a mulher dele lá, está falando não sei o quê. Não. É o Leandro Expedito aqui que está aqui com a gente. Bom, é isso, né? Eu acho que no final das contas, a primeira temporada, pelo menos para aqueles de nós que gostamos, deixou um gostinho de quero mais e dá um certo calor no coração que nesses tempos incertos a gente saiba que tem uma segunda temporada na lata e pelo menos essa segunda temporada, que parece que vai terminar em cliffhanger, nós teremos. Se vamos terminar com cliffhanger e não ter uma terceira temporada, isso já não sabemos. É uma questão para os próximos meses, talvez para o ano que vem. Ainda não vamos ter essa resposta tão cedo. Mas os sets estão lá. Eles não destruíram os sets ainda, tanto de Strange New Worlds quanto de Starfleet Academy, o que é muito importante, porque na época da Era Berman, acabavam a última cena e os caras já estavam desatarrachando a cadeira da ponte, já estavam desmontando tudo ali, porque tempo é dinheiro em Hollywood. Então, se eles estão mantendo esses estúdios e esses sets em pé, é um sinal de que talvez haja um futuro tanto para os sets de Strange New Worlds quanto de Starfleet Academy. Vamos ter que aguardar os Powers That Be lá decidirem o que eles vão fazer com o futuro de Star Trek. E claro, seja lá o que for que eles decidirem, nós vamos entusiasticamente acompanhar aqui no Trek Brasilis, porque é isso que a gente faz, curtir Jornada nas Estrelas, comemorando os seus 60 anos. Eu sinto Jornada nas Estrelas como se fosse uma vozinha querida que eu tenho. Eu adoro ela, é uma velhinha que sempre me conforta, faz um brigadeiro quando eu preciso, que eu estou deprimido e tal, e não sei o quê. E ela vai continuar me confortando nos próximos anos, com certeza. Quero agradecer a Mari, ao Murilo, à Roberta, todos que estiveram aqui com a gente. Lembrando que semana que vem voltamos com o Trek Brasilis ao vivo para revelar tudo sobre a STXP. Programação completa, todos os detalhes. Se você não comprou seu ingresso, Você está perdendo tempo, meu amigo, minha amiga. Compre já o seu ingresso e venha celebrar os 60 anos de Star Trek com a gente na Avenida Paulista. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Tchau! I speak from pure logic. Make it so, number one.